A gente segue de olho no Rio Grande do Sul e com a atualização da Defesa Civil, né, desde ontem, aguardando a nova agora a partir das 9 da manhã, de 95 pessoas, 95 mortos em razão dos temporais que atingem o estado. Segundo o boletim divulgado ainda pela Defesa Civil, há outros 4 óbitos sendo investigados. O estado registra 131 desaparecidos e 372 pessoas feridas. A gente vai a Porto Alegre conversar com o repórter especial da Eldorado, Luciano Nagel, que está acompanhando de perto a movimentação na capital gaúcha, também de olho no abastecimento de água, que aparentemente está começando a ter alguma perspectiva de melhora, né, Luciano? Bom dia para você.
Oi, bom dia, Carol, e bom dia, demais ouvintes da Rádio Eldorado. É uma notícia positiva, mas, no entanto, a água está chegando de pouquinho a pouquinho ainda nas torneiras. Não são todos os bairros ainda. Das 6 estações de tratamento de água, 4 estão funcionando. Mas a cidade chegou a ficar apenas com 1 estação em funcionamento. Ontem voltou a ligar, a funcionar a estação São João, que atende 35 bairros aqui na zona norte de Porto Alegre. A estação Menino Deus, com 37 bairros, e a Tristeza, na zona sul de Porto Alegre, que abastece 10 grandes bairros. Já a estação Moinhos de Vento, que atende 21 bairros aqui de Porto Alegre, ainda segue desligada, e é bastante preocupante, porque essa estação ela abastece principalmente os hospitais ali da região em torno do Menino Deus. Centenas de milhares de porto-alegrenses ainda seguem sem água nas torneiras. Inclusive eu aqui, que estou falando da zona norte de Porto Alegre, estou sem o abastecimento de água. Mas, pouquinho a pouquinho, a água vem chegando, há relatos aí de pessoas, a água ela vem turva e com gosto. No entanto, o diretor do DEMAI, Maurício Loss, afirmou que a água que vem chegando às casas, de maneira muito lenta, ela é potável e não há necessidade de preocupação.
Onde a gente teve problema são os pontos de captação de água e não os pontos de tratamento. Elas seguem todas íntegras, elas ficam em pontos mais altos. A dificuldade era captar água no Guaíba e bombear até a estação de tratamento. Nós estamos sim operando em todas elas com vazão reduzida, porque a água está com uma turbidez extremamente elevada. Não vou entrar muito em termos técnicos, né, mas chegavam em torno de 500 NTU, hoje chega a 1.500, 2.000 NTU, né, que é o índice ali de turbidez. Então, a gente tem que fazer um tratamento um pouco mais demorado, um pouco mais vagaroso, justamente para garantir a potabilidade da água. A população pode sim perceber a água um pouco mais turva, talvez com um pouco de gosto. Nós comunicamos à Secretaria de Saúde, a Secretaria está ciente, mas a água segue dentro dos padrões de potabilidade.
É, Carol, essa falta de água no município aqui na capital gaúcha causou, vem causando assim, um grande desespero nas pessoas indo aos supermercados. Inclusive, ontem à noite eu circulei por alguns supermercados aqui na região da zona norte de Porto Alegre e não havia mais garrafa de água para vender, né? A população desesperada, e quem comprou a água, né, comprava várias garrafas de água, não havia aquela solidariedade que nem eu estava comentando no podcast da Rádio Eldorado, como, por exemplo, no Chile, quando eu cobri o terremoto do Chile em 2010, havia com os chilenos nos supermercados uma quantidade de água para cada um poder levar, por exemplo, 4 garrafas de água por pessoa, entendeu? Aqui não, aqui as pessoas compraram água a reviria nos supermercados e acabou aí com a água nas prateleiras, né? Então, muito complicada essa situação. Zona Norte de Porto Alegre, hoje pela manhã, seguem os resgates. Bairro São João, Humaitá, ao lado da Arena do Grêmio, aqui próximo de casa também, dezenas de pessoas foram resgatadas na noite ainda com seus animais. Muitos ainda resistindo, não querendo sair de casa. Por quê? Por causa dos assaltos, arrombamentos, né? O policiamento ele vem sendo reforçado, né? Nessa terça-feira agora, o secretário de Segurança Pública aqui do Estado, Sandro Caron, falou sobre o aumento da criminalidade diante essa situação que o Rio Grande do Sul vem passando, principalmente aos resgates das vítimas das enchentes. Ele disse que foi direcionado à Brigada Militar e à Polícia Civil para coibir essas tentativas de saque, crimes, e algum tipo de desordem. Inclusive, até houve relatos de tiroteio dentro das vilas que estão inundadas. Uma notícia boa é que o Estado Gaúcho também solicitou o apoio de 400 militares da Força Nacional de Segurança, que devem chegar nos próximos dias, em breve. Os 100 primeiros oficiais já chegam hoje ao estado aqui do Rio Grande do Sul, Carol.
E Luciano, além nessa sua ida ao supermercado, além da falta de água, você conseguiu observar se já há desabastecimento de outros produtos?
Sim, também pude observar principalmente produto hortifruti, né? Tomate, cebola, repolho, cenoura, né? Produtos de higiene. Também faltava, por exemplo, lenço umedecido, né, em algum local, papel higiênico, né. Eu vi num supermercado, eu fui num grande atacadão que não tinha mais papel higiênico, e na fila do supermercado, um rapaz, um casal, com dois carrinhos, por incrível que pareça, com dois carrinhos, com vários papéis higiênicos, assim, vários, assim. Eu achei que ele trabalhava num outro supermercado, entendeu? Que ele estava comprando papel higiênico para revender num outro supermercado, assim. Deixou a prateleira totalmente vazia, né? Materiais de limpeza, saco de lixo, também não tem.
Tudo bem. Só, desculpa, cara, só fazer um registro que o Luciano se referiu ao podcast, é o Estadão Notícias. Está disponível lá no portal do Estadão e também nas plataformas de áudio. O Luciano batendo um papo com o Emanuel Bonfim hoje.
E esse relato do papel higiênico é interessante porque eu lembro que na pandemia também se teve essa sensação de que
É verdade.
quando tudo ia ficar fechado, o papel higiênico, claro, água, outros mantimentos, comida enlatada, mas o papel higiênico entrava nesse rol de. É quase uma demonstração física da preocupação das pessoas, né, que se demonstram em alguns produtos. O papel higiênico era um deles. Queria
Um
também.
outro relato que eu ouvi também, muita gente indo para o litoral,
Então, a
tentando
gente viu
sair.
imagens de pessoas, muitas pessoas indo para o litoral, congestionadas as rodovias, e muita gente também que tentava, em outro momento, pensando em deslocamento, pessoas que estavam tentando voltar para algumas áreas que estavam isoladas e que agora foram liberadas ali a partir de pontes, né, que foram avaliadas e tal. Mas essa migração para o litoral está muito grande, né?
Sim, a migração principalmente para o litoral norte, né? E a única saída da capital, Carol, por aqui é pela RS 040 e 118. Tem que ir por Viamão, que é um pouco mais longe, e vai para a capital. E houve relatos de pessoas dizendo, por exemplo, para alugar algum apartamento, alguma casa por essas plataformas, né, Airbnb, por exemplo, o que estava custando R$ 300 está custando R$ 1.000 agora, né? O quilo da carne no litoral subiu muito, né? Eu ouvi comentários assim de pessoas relatando isso, que está um absurdo. O litoral, ou seja, está se aproveitando da situação que Porto Alegre está passando.
Ô Luciano, só para registro também, porque hoje tem a previsão de chegada de frente fria, efeitos de um ciclone. O ciclone não vai passar exatamente aí, mas os efeitos sim. Você já percebe mudança no tempo aí em Porto Alegre?
Olha, Porto Alegre amanheceu com tempo bom, parcialmente nublado. Agora tem sol, está bastante quente. Eu não tenho a temperatura exata aqui no momento, né? Mas está calor. A previsão é de chuva para o final da tarde, né? Está bem abafado aqui em Porto Alegre. Por enquanto tem sol, mas a previsão é de chuva. E a preocupação é que essa chuva volte a Porto Alegre e que essa água do Guaíba, que está indo para a zona sul, né, zona sul do estado, região de Pelotas, Rio Grande, já começaram a ter alagamentos, e em Pelotas, inclusive, Rio Grande também já teve chuva, e chuva forte. Então essa é a preocupação também, a Defesa Civil está com os olhos voltados também para a região sul do estado do Rio Grande do Sul, em especial a Lagoa dos Patos.
E essa janela curta de tempo para se tentar resgatar o máximo de pessoas possíveis, né? Também aí na região metropolitana, porque se a chuva vai voltar e o frio também, vai ficar mais dificultosa essa manobra, né, dos voluntários, das forças de segurança para fazer esse resgate, porque as pessoas imaginam que vem o sol e se sintam encorajadas a permanecer em áreas de risco.
Isso mesmo, tinha muita gente também que eu ouvi no supermercado, enquanto eu estava buscando água também, comentando que ia se deslocar para a região norte do estado, para voltar a ver familiares, né, na região da Serra, mas ontem o governador Eduardo Leite pediu para as pessoas não retornarem, já que o tempo melhorou um pouco, principalmente na região dos vales, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Vale das Antas, que também foi muito atingido pelas enchentes. Muitos familiares querem voltar para essa região, para ver como é que estão os familiares, para ver como é que estão, enfim, as residências. Só que o conselho é não ir, não viajar, não pegar as estradas por causa das chuvas. Também vai chover nessas regiões.
Sim.
Entendeu? Então fica muito difícil, as pessoas estão... Está muito complicada a situação mesmo.
Luciano Nagel segue por lá, atualizando as informações direto de Porto Alegre, a região metropolitana, e essa apreensão de uma preparação, né, das forças de segurança e de toda a população gaúcha para essas novas inundações com a volta da chuva e do frio. Obrigada por enquanto, Luciano. Bom trabalho.
De nada.